Hello! Hoje eu estou aqui diretamente de um lugar diferente e inusitado, que é o armário do quarto do hotel onde eu estou hospedado, porque eu estou no meio das minhas férias, na primeira semana de outubro, que é justamente quando eu completo 40 anos de idade. Já completei, dia 2. E essa minha viagem de férias caiu justamente num final de semana de um domingo que eu precisava ter um episódio do podcast. Então, eu sigo viajando e, enquanto isso, a gente tenta emagrecer. Eu trouxe todas as minhas coisinhas que eu costumo mostrar no Instagram, nos stories, quando eu vou gravar e editar um episódio. Eu trouxe tudo na viagem, cabe tudo, é bem pequenininho. E aí eu já sabia que eu ia com certeza tirar um tempinho pra poder gravar esse episódio pra vocês que gostam de me ouvir. Sim, eu já tenho ouvintes cativos dos meus episódios, então eu não poderia deixar de fazer esse episódio de hoje. Hoje é sábado à noite que eu tô gravando, aqui escondido dentro do armário do hotel. E o que vai ser o tema desse episódio? A chegada aos 40 anos, que é justamente o que está acontecendo comigo neste momento. Mas, como já é um costume aqui nesse podcast, eu tenho um momento abre parênteses. Então, antes de falar sobre a chegada aos 40 anos, eu vou falar sobre uma outra fase da minha vida nesse momento abre parênteses, quando chega essa vinhetinha. E eu achei válido contar sobre uma parte, né, um momento da minha vida que eu era obeso. Sabiam? Pois é, este que vos fala foi uma criança obesa. Não lembro exatamente em que idade da minha vida isso era, eu me dei conta, mas eu sei que quando eu tinha 12 anos, eu fui fazer uma viagem para Salvador, para casa da minha família, e na época as fotos eram reveladas, não sei se vocês lembram que existia um filme e depois você botava para revelar, e quando revelava, foi uma vez que revelou o quanto estava gordo. Eu tinha 12 anos, era mês de agosto, as férias de julho, eu voltei, então em agosto as fotos ficaram prontas, e aí eu vi e fiquei, assim, muito impactado. Ali eu decidi, assim, que eu queria emagrecer, assim, não queria mais ser aquela criança gordinha. E aí, nessa época, final dos anos 90, era 98, eu tinha 12 anos e ia fazer 13. No prédio onde eu morava em Botafogo, estava começando essa coisa de academia, não tinha muita academia, mas assim, o prédio comprou alguns equipamentos, uma esteira, uma bicicleta, e montou uma sala de ginástica. Era até uma disputa, assim, para você conseguir um horário na sala de ginástica. E aí, quando eu não conseguia correr na esteira, eu lembro que eu fazia, acho que 30 minutos de esteira, mas se eu não conseguisse correr na esteira, eu ficava no quarto das minhas irmãs, eu me trancava e ficava dançando músicas do Axé Bahia, El Chan, pra suar. Ficava uma hora assim, tipo, trancado, sambando, dançando, pulando, quicando, mas eu suava muito, eu saía de lá pingando. E aí, e a minha mãe também, ela sempre foi com essa coisa de dieta, emagrecer e tudo mais, diet shake a gente comprou uma época. E aí ela tinha um livro que era a Dieta de Hollywood, também conhecida como a Dieta do Abacaxi. Então eu e as minhas irmãs tivemos um momento lá que a gente fez a Dieta do Abacaxi juntos e tal, ia na feira, comprava as frutas. Cada dia você comia uma fruta, na segunda semana você comia um outro negócio. Eu sei que eu consegui emagrecer bastante fazendo essa Dieta do Abacaxi no começo. Depois da Dieta do Abacaxi, veio a Dieta dos Pontos e não sei o quê. Eu sei que eu realmente consegui, nesse esquema de fazer ginástica, correr na esteira, dançar, axé e tudo mais, eu lembro que de setembro até novembro eu perdi uns 18, 20 quilos. E esses mesmos primos que vieram, que me viram lá em Salvador em julho, eles vieram pro Rio no final do ano, passar Natal, Ano Novo. E aí eles ficaram chocados, assim, porque eles me... Na época você não tinha FaceTime, Instagram, rede social, você não via a pessoa. Podia falar no telefone, mas você não via a pessoa. E aí eles me viram saindo de Salvador, beijo, tchau, um primo gordinho. E chegaram pro Natal, tinha um primo magro, esquelético. E aí de vez em quando eu conto isso pras pessoas, porque assim, às vezes eu nem me lembro, nem eu mesmo me lembro, mas aí quando eu falo pra alguém, não, eu já fui gordinho, já fui obeso, eu fui adolescente, não é possível e tal, mas enfim, é verdade, foi isso. Quando eu tinha 12 anos, minhas amigas de escola lembram, o pessoal do prédio que eu morava lembra também que eu era gordinho, mas há 28 anos eu não sou mais uma pessoa gorda e consegui manter isso. Eu mantive durante muito tempo correndo na lagoa, fazia remo, enfim, fui me preocupando, né, isso foi tomando conta, assim, foi fazendo parte da minha rotina. Inclusive, não à toa, quando eu estava na residência de cirurgia geral e o dia a dia, o ritmo, os hábitos alimentares, a coisa dos horários de comer qualquer coisa depois de horas trabalhando, isso engordava tudo também. Eu acho que isso também fez parte da minha decisão de não querer seguir em frente com meus planos iniciais, que eram ser cirurgião plástico. E, ao mesmo tempo, a nutrologia me encantou como opção e foi o que eu fiz. Mudei a direção da minha carreira e agora eu sou nutrólogo, já estou há 10 anos atendendo, muito feliz com isso. Vou fechar esse parênteses e começar a falar da chegada aos 40 anos. Vou pular dos 13 para os 40. Quando eu tive a ideia desse episódio, falar sobre a chegada aos 40 anos, eu lembrei muito de um dia que eu estava dirigindo, voltando de um plantão, junto com uma amiga minha, a Rafa Enes, que a gente carinhosamente apelidava de Penis. E eu falava assim, tipo, a gente viajava muito juntos, assim, viajava no sentido de conversar e a conversa ia a diversos temas, né? Vai longe. E aí eu falava que, tipo, eu tinha uma ideia, quando eu tava imaginando o espaço One Life, falar disso, a vida é uma só, One Life, eu tinha 27, 28 anos, talvez. E aí eu tava chegando numa idade que eu acreditava, né? Eu falava pra ela assim, ah, eu acho que a gente tem dos 28 aos 39 anos para atingir o máximo de todos os nossos potenciais, que seriam carreira, saúde emocional, né, a sua saúde mental, que virou esse termo depois de quando eu tinha 27 anos, não era esse termo, mas agora tem saúde mental. Então era assim, o potencial físico, mental e de sucesso profissional. Acho que era pessoal, profissional e físico. É isso. Pessoal seria saúde mental, profissional seria carreira, né, a profissão, e o físico seria porque biologicamente, cronologicamente, né, a nossa espécie teria ali o seu máximo de vigor e potencial para poder dizer que eu estou no meu melhor físico. Independente de quanto você treina, do que você faz, etc., é incomparável, né? O metabolismo, o funcionamento de um corpo, de quem tem 40 ou mais e de quem está ali entre os seus 25 e 39 anos. Então, mesmo que você faça mais sucesso profissionalmente lá com 50, abra sua empresa aí com 60 anos, a sua empresa é um império, beleza. Então, no ponto de vista, no aspecto profissional, você chegou no seu topo aos 60. Mas aí o topo físico já passou e não tem como pegar de volta. Então, eu brincava com ela, assim, eu falava, pô, então a gente tem agora esses próximos 12, 13 anos para sentir isso, né? Sentir esse melhor de tudo simultaneamente, se possível. Bom, eu não sei se tá dando para acompanhar exatamente o que eu falei nesses últimos 2 minutos, mas eu vou tentar botar assim uma parte minha então pessoal para dar uma explicada nisso. Vamos lá. Eu tava falando do que seria o seu melhor momento físico, mental e profissional, né? Que essas três coisas juntas, assim, o melhor dos mundos seria que isso acontecesse entre 28 e 39 anos. Isso é uma ideia de uma pessoa que tinha 27 anos, dirigindo, voltando do seu plantãozinho, conversando com uma amiga. Não tomem isso como uma verdade absoluta. Mas se eu tivesse que conversar com esse carinha lá e hoje falar o que que tá acontecendo, o que que eu ia dizer? Hoje eu tenho 40 anos, acabei de completar. Me sinto bem fisicamente, mas já não é o melhor físico que eu tenho, né? Já passou, essa parte já passou. Tô cheio de dor, meu ombro tá podre. Mas enfim, foi, passou e agora eu vou trabalhar com o que eu tenho, né? Conservar. Isso é uma das coisas que agora aos 40 anos isso faz mais sentido, né? Toma uma importância maior, a parte preventiva, os exames, algumas novas rotinas que eu vou ter que tomar, alguns colegas médicos que eu vou ter que frequentar. Mas então, a parte física já passou. A parte emocional, eu diria que eu tô muito bem, graças a Deus, tô bem casado, sou muito feliz, tenho minha família, me dou bem com todo mundo. Mas uma coisa que ainda pode acontecer na minha vida, que eu não sei se vai acontecer, é a paternidade. Se isso for acontecer, eu acredito que pode ser que o meu maior momento, melhor momento emocional, mentalmente falando, ainda vá chegar. Mas para o que eu conheço da vida até aqui, eu acho que eu tive ali, vamos supor, meu melhor momento foi minha festa de casamento, que aconteceu em 2022, em junho de 2022. Então eu tinha 36 anos. Então, ó, o meu físico já não tava melhor também não, tá? Então, ele passou, ficou lá mais perto do 30 do que do 36. Mas tudo bem, aí então meu melhor momento de emoção, assim, de mental foi então em 2022. E profissional, assim, eu sou muito realizado, gosto muito do que eu faço, mas inclusive nesse momento meu consultório está sofrendo uma reforma, porque a ideia é ainda ter crescimento, né? A coisa ainda se expandir, tem planos maiores para o Espaço Online. Então, se Deus quiser, o meu melhor momento profissional ainda vai vir. Então, o Rafaelzinho lá de 2000 e sei lá quanto, quando eu tinha 27 anos, aquele Rafael que estava conversando com a Rafaela, vai ter que dizer pro cara assim: olha, infelizmente, o teu triplo máximo não aconteceu entre 28 e 39 anos. Não vai ser para você isso. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo agora para fazer uma comparação e para todo mundo entender o que eu estava querendo dizer. É o seguinte, vamos pensar na Fernanda Torres, que ela ganhou o Globo de Ouro ano passado, o melhor filme do Brasil, né? Ganhou o Oscar e tudo mais, ainda estou aqui. Então digamos que a Fernanda Torres, acho que ela tem 59 anos, 60, talvez já tenha feito 60. Mas imagina que isso tivesse acontecido quando ela tivesse 37. Então ela estaria lá no seu auge, o maior momento da carreira dela teria sido com 37 anos e não com 59. Será que deu pra entender agora? E eu usei o exemplo da Fernanda Torres porque eu ouvi ela num podcast um dia dando uma entrevista. Se eu não me engano, é Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? E ela tava falando justamente dessa questão de estar mais velha e tudo mais, e como tava bem mentalmente, as ideias e tudo mais. Então eu lembrei imediatamente dela por causa disso. Porque assim, nos meus três auges, né? Assim, físico, mental e profissional. O mental, ela tava ali claramente passando como o melhor momento da vida dela, agora na maturidade. O profissional ainda estava por vir, né? E o físico, como eu falei, antes dos 40 é imbatível. Então, no caso dela, ela teria tido o físico antes dos 40, mas os outros dois teriam sido em outro momento da vida. Eu acho, inclusive, que é meio impossível juntar os três ao mesmo tempo. Era só um delírio mesmo de um moleque de 20 e poucos anos achando que nos próximos 10 anos da vida dele ia estar lá, uau, explodindo, tudo certo, maravilhoso. Eu nem conhecia o meu marido ainda quando eu falei isso pra Rafaela. Então, realmente, não sabia de nada. Não sabia de nada, inocente. Agora, me veio aqui uma outra Fernanda que talvez tenha conseguido juntar esses três auges da vida no mesmo momento. A Fernanda Lima. E talvez nessa faixa etária. Depois tu tem que... Ah, eu não vou lá ver se foi nessa faixa etária mesmo, mas vamos supor que foi, tá? Se ela, na época que ela fazia o programa Amor e Sexo, eu não sei quantos anos ela tem, eu acho que ela devia ter uns 30 e muitos. Agora ela tá com 40 e alguma coisa, 45 talvez, eu não sei. Mas se ela tivesse 30 e muitos, vamos supor que Fernanda Lima fez o programa Amor e Sexo entre 35 e 39 anos de idade, tá? Ela tava já casada, maravilhosa, com seu marido. Dizem as más línguas que é o homem mais perfeito do mundo, eu duvido. Ou melhor, o meu empata com o dela, eu falei isso inclusive no meu casamento. E ela tava ali no seu momento físico. Quem quiser dar uma olhada no Globoplay, nos programas Amor e Sexo, pelo menos externamente falando, era um momento talvez mais bonito da figura dela. Então, se eu tivesse que pensar aqui rapidamente alguma pessoa que juntou os três auges ao mesmo tempo entre os 28 e os 39 anos de idade, eu diria que foi a Fernanda Lima. Talvez eu esteja certo, talvez não. E isso não é tão importante assim. Vamos falar sobre os 40 anos, que é o que eu queria falar desde o início. Chegar aos 40 anos tem sido uma coisa muito boa no meu caso. Eu tenho estado cada vez mais próximo de pessoas dessa faixa etária. São as pessoas que eu atendo mais em maior número, né? São pessoas com mais de 35 anos, mas na faixa dos 40, entre 40 e 50, eu acredito que seja realmente assim o maior número de pessoas que eu atenda. E por falar muito, né? Por ter muita relação, conhecer muito o dia a dia, os cuidados que cada um tem, ser responsável por isso, inclusive, me faz acreditar que eu esteja vivendo bem esse momento. Uma paciente essa semana, a Paty Esteves, falou para mim, é o melhor momento, é a melhor fase da vida. E eu tendo a concordar com ela, né? Eu tenho agora 10 anos pela frente para saber como é que é dos 40 aos 50, mas eu tendo a concordar com ela que suspeito que os 40 anos serão também os meus melhores anos. E eu preparei um pequeno texto que eu vou ler agora sobre a chegada aos 40 anos. Vamos lá. Chegar aos 40 não é sobre idade, é sobre perceber que o tempo passa e, de repente, a gente começa a se ver com mais clareza. O corpo já não responde da mesma forma. O metabolismo muda, o sono pesa e a energia pede cuidado. Mas, ao mesmo tempo, vem uma sensação boa de maturidade, de saber o que realmente importa. Aos 40, o seu corpo já te contou o que ele tolera e o que não adianta mais, o que não funciona mais. É hora de ouvir, ouvir o seu corpo, fazer seus exames, fazer check-up, dormir melhor, se movimentar, arrumar o ritmo, organizar o seu tempo, cuidar do que te dá prazer, priorizar o que te dá prazer e não só o que te dá resultado. É preciso usar o nosso tempo com o que faz sentido e o que nos dá prazer, e não só o que dá resultado. É hora de estabelecer compromisso com as coisas que vão trazer calma para nossa vida e não pensar em números, metas, resultados. Isso sempre vai ser consequência de trabalhar com honestidade, de se relacionar com verdade com todas as pessoas que estejam ao seu redor. Fazendo isso, com certeza você vai ter tranquilidade, paz, respeito e uma vida com menos preocupações. Porque quando você está tranquilo com as suas atitudes e pode responder por tudo que você fez, o seu coração fica mais calmo. Eu estou sentindo e eu também observo com as pessoas com quem eu convivo que não é só o corpo que muda. A mente também se transforma. A gente se preocupa menos em agradar e mais em viver de um jeito que faça sentido. Tem menos pressa, mas ao mesmo tempo, uma urgência de aproveitar bem o tempo. A gente vai tendo exemplos tristes, infelizmente, pessoas perto da gente, familiares, amigos, às vezes até desconhecidos, mas que são da mesma idade que a gente vê e que passa por uma situação ruim. Às vezes a gente perde pessoas queridas cedo demais e isso vai dando pra gente essa sensação de urgência em viver bem, de aproveitar o tempo que a gente tem e entender a preciosidade que é envelhecer. E não tem essa história de ladeira abaixo. Hoje eu estou completando 40 anos, mas isso eu posso dizer para qualquer pessoa de qualquer faixa etária maior do que a minha, quem está com 50, quem está com 60, não tem nada de ladeira abaixo. O importante é a gente se cuidar, preservar nossa saúde e a cada década de vida, cada ano, cada novo aniversário que a gente faz, é sempre um novo tipo de começo. Sempre com mais consciência, tentando ficar mais equilibrado e, por que não, cada vez mais autêntico, livre. Falando em autêntico, eu comecei lendo, mas eu já comecei a falar tudo improvisado de novo. Então, eu estou misturando coisas que eu estou lendo com coisas que estão vindo na minha cabeça ao mesmo tempo. E eu sou assim, né? Eu acho que é nada mais verdadeiro, como eu disse agora, né? Sobre a verdade, nada mais verdadeiro do que eu estar aqui falando de improviso, improvisado literalmente, né? Eu tô dentro de um armário, num quarto de hotel, no meio das minhas férias, mas é porque eu sentia que eu precisava realmente estar com 40 anos para poder gravar isso. Eu ia me sentir trapaceando se eu tivesse gravado isso antes, só porque eu ia viajar e soltado um episódio gravado previamente de uma pessoa que não tinha 40 anos falando sobre ter 40 anos. Concordam? Então, agora só para finalizar, né, assim dizer que os cuidados com a nossa saúde, quando chega aos 40, ou qualquer idade, né? Não é sobre tentar parecer mais jovem, nada disso. É sempre você estar bem, por dentro e por fora, na idade que você tiver, ok?
E o conceito de estar bem por fora é muito amplo, é muito relativo, é pauta para muitos e muitos episódios, para uma temporada de episódios de um podcast que tem o nome de Enquanto Isso, a gente tenta emagrecer, não é verdade? Então, sobre estar com 40 anos, eu diria, sim, pode ser a melhor fase da minha vida. Espero que vocês me acompanhem daqui pra frente e, se Deus quiser, confirmem o que eu estou falando hoje. Meus 40 serão a melhor fase da minha vida. E eu espero também que a de vocês acompanhe a minha e que vocês também estejam vivendo a melhor fase das suas vidas. Se não estiverem vivendo a melhor fase da vida, ela ainda está por vir e, para quem precisar dos meus cuidados, eu estou lá no meu consultório de Ipanema ou na Barra, sempre no Espaço On Life, disponível para atender. Estou lá sempre de braços abertos para todos que já são meus pacientes e para novos pacientes que queiram começar a cuidar da sua saúde, para que a gente possa viver cada vez mais por muitos e muitos anos e se sentindo bem por dentro e por fora. E se você, assim como eu, também está chegando aos 40 anos, tamo junto, vamos nessa. Para quem já tem 40 anos, aqui vou eu me juntar a vocês. E se você ainda está longe, ainda está novinho, preste atenção no que o tio tem para dizer, hein? Cuide do seu corpo, da sua mente, porque quando você chegar aos 40, você vai entender que fazia muita diferença estar dando atenção a isso desde novo ou nova. Ainda para os novinhos, eu digo, menos pressa, tá? Hoje, com 40 anos, eu estou entendendo que o bom da vida é quando a gente deixa a pressa de lado. Aos meus amigos quarentões, companheiros, né, de idade, e também aos cinquentões, sessentões, quantos anos forem, a gente tem que lembrar que o tempo, né, a gente não precisa ser inimigo do tempo, a gente precisa caminhar junto com o tempo e ser feliz com todo o tempo que nos é dado nessa vida. Porque, afinal de contas, a gente só tem uma vida. E, do alto dos meus 40 anos, mais do que nunca, eu digo, temos que viver bem. O tempo não vai parar, a correria do dia a dia vai continuar, o mundo dando voltas, enlouquecendo, e, enquanto isso, a gente tenta emagrecer. Eu vou me despedindo aqui, não sei como vai terminar a edição desse episódio, eu espero que eu consiga arrumar direitinho as coisas que eu gravei, cortar aí os pedacinhos que tenham ficado ruins e terminar entregando um episódio legal, divertido. Eu acho que vai ficar gostoso, tipo uma conversa, e se você gostou, se esse papo foi bom pra você, encaminha pra alguém esse podcast, ou vê aí um episódio anterior meu, se você gostou desse, vê aí um outro tema nos meus episódios, se tiver algum que te interesse, ouve também. É tudo rápido, talvez o mais longo de todos tenha 35 minutos, então é legal, você pode encaminhar para alguém que você não vai estar ofendendo ninguém, não vai estar perturbando ninguém, é uma conversa sempre muito leve, né, que sempre foi a proposta desse podcast, ter uma conversa leve. Hoje foi um pouco mais sentimental, eu falando muito minha parte pessoal e tudo, mas acho importante também para quem está me ouvindo, quem vai continuar me ouvindo, ter um pouco mais da minha intimidade, da minha espontaneidade, e que foi o que eu consegui entregar nesse episódio e o momento que eu estou passando, chegando aos 40 anos, fiquei mais reflexivo e resolvi fazer dessa forma, tá bom? Então, até daqui a 2 domingos, daqui a 2 semanas eu gravo outro episódio e vai estar mais bonitinho, mais arrumadinho, eu vou estar num lugar adequado, apropriado e com certeza será um episódio divertido, interessante, talvez até com uma convidada ou um convidado, tá bom? Bom, um beijo, não paro de falar, vou parar agora por aqui, vou dormir, vocês também, quem estiver ouvindo de noite, vai dormir, durma bem e um beijo enorme, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.